Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. E aí, meus camaradas, como é que vocês estão, hein? Hoje é dia... Que dia é hoje, meu amigo? Dia 18, né? 18 de novembro de 2023 e começa agora o episódio sobre os shows 350 e pouco e 350 e pouco mais um que acabou de acontecer aqui em Jundiaí. Ainda estou em terras jundiaienses, conhecida aí também como a terra da uva, né? E estamos voltando para casa, né? Depois aí de levar os três pontos para casa, fizemos dois shows muito bons. O primeiro nem tanto, o segundo bem melhor. É, não ouvi os áudios ainda, porque Jundiaí, ele é muito perto da minha casa. Daqui onde eu tô agora até a minha casa dá 30 minutos, que é a duração que você vai ver aí que teve nesse episódio. Como eu fiz duas sessões hoje, cada uma de 10, se eu fosse ouvir os dois, eu ia levar 20 minutos ouvindo e depois 10 minutos só conversando com vocês. Aí vocês sabem, né? Não vale a pena. Então é isso, né? Hoje o show foi aqui no Teatro Politeama, em Jundiaí. 1.200 lugares, duas sessões. Ou seja, hoje 2.400 pessoas ouviram 10 minutos de besteirada desse que vos fala. Olha aí, hein? Aqui no episódio tem 12, mas só hoje foi 2.400. Quer dizer o quê? Que em um dia só eu falei pra besteira pra, ao equivalente a 200 episódios desse podcast. Olha que doideira, hein? O mundo não é mesmo uma caixinha de surpresas, meu amigo? Então é isso, né? O show foi bem legal. Eu fiquei nervoso na primeira sessão, mas na segunda já desenrolei bem melhor. Na primeira eu fiquei um pouco nervoso, mas não chegou a transparecer, não. Então não foi um show ruim, mas eu me dei uma perdida. E aí eu não queria sair antes, porque, porra, puta teatrão do caralho, não vou terminar antes. Aí eu inverti a ordem, mas aí fui ali pra outro lugar, não sei o quê, e aí no fim das contas deu certo. Mas na segunda já foi bem melhor, consegui corrigir a ordem que eu queria fazer. As piadas que eu tinha sobre a biópsia que eu fiz na mão, que inclusive estou aqui com o curativo da biópsia na mão, eu não fiz. Vou deixar aí para essa semana. Essa semana eu tenho... Desculpa aí, eu tô arrotando comida japonesa que eu comi lá no camarim. E aí tô dando umas interrupções aqui, mas não fique bravo. Uma reação quase que involuntária do corpo, né? O arroto, o soluço. Então, desculpa aí, vou tentar não fazer barulho de arroto aqui, porque tudo tem limite, a gente tem que ter um mínimo de educação nesse podcast, tá bom? Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Isso aqui é um podcast que eu falo sobre minha experiência em show de comédia e com muito mais devaneio do que experiência em show de comédia propriamente dita. Se você chegou agora, primeira dica, sempre ouça no 1.5, pelo menos, tá bom? Esse podcast, ele não foi feito para ser ouvido na velocidade normal. Aliás, nenhum foi. Então, acelera aí, tá bom? Como diria aquele prefeito engomadinho, Dória. Como diria João Dória, acelera esse trem e ouça aí no 1.5 ou 2.0, se você conseguir, que vai ser muito melhor, tá bom? Sobre o show, era isso, foi um show bem legal, mano. Eu fiquei bem feliz, né, esse ano acho que eu abri 22 ou 23 shows do Diogo Almeida aqui em São Paulo, basicamente todos os shows que ele faz aqui num raio de 80 km da minha casa, eu abro. Então, bem legal, inclusive... esse é o mais perto de todos, né? Jundiaí, com certeza não, tem o de Santana Paraíba, esse ano ele não foi. Então, tomara que ele volte ano que vem, pra eu conseguir ir pra Santana do Parnaíba também, que é mais perto da minha casa ainda. Mas Cajamar já tá bom, né? Então, sobre o show era isso. Eu que tenho aqui vários temas pra falar com vocês. O primeiro deles é o seguinte: eu assisti, aliás, eu ouvi, né, o Achismo do Maurício Meirelles com um cara que ele era do exército de Israel. E aí, meus amigos, eu ouvi a coisa mais impressionante que eu já ouvi nos últimos tempos, que foi o seguinte, imagina só, vou contar para vocês o que eu ouvi lá no podcast, aqui com certeza com um pequeno toque de mentira, só para dar uma... Mas ó, eu vou te falar, eu vou mentir muito pouco, você vai ver que eu não conseguiria inventar um roteiro tão perfeito assim. Então, pode ser que tenha algum toque de mentira aqui, mas é só para dar mais emoção ainda, mas é o principal... que é realmente o acontecido mesmo, né? Ele é 100% verdadeiro, segundo o cara que era de Israel, né? Não sei se é verdade mesmo, porque eu não tava lá. Mas se for, eu não quero nem pensar que pode ser mentira. Na minha cabeça, já é verdade. Sabe umas coisas assim que você ouve, que é tão impressionante que você fala, eu não quero saber se é mentira ou não. Eu vou acreditar como se fosse verdade, porque o mundo fica muito mais divertido se isso for verdade. E o que acontece? Esse cara... ele deu vários treinamentos às polícias aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, tá morando na Bahia agora, enfim. Mas é bem comum, né, o exército, a polícia israelense treinar polícias brasileiras, né? Isso é bem comum, já até tinha ouvido falar disso. E então não é tão raro. Mas o que acontece? Esse cara, ele trouxe um cara do Israel pra cá pra dar um treinamento à polícia, que era um cara especializado em interrogatórios. E não é qualquer interrogatório, é interrogatório de terrorista suicida. Então, meus amigos, vocês imaginam você interrogar um cara que saiu de casa, tomou banho. Será que o homem bomba toma banho antes de sair de casa? Fiquei na dúvida. Se você tá me ouvindo aí, você conhece algum homem bomba que ainda não começou a trabalhar, né? Porque um cara que já começou a trabalhar vai ser difícil falar com ele. Mas se você conhecer algum aí que tá prestes a trabalhar e tal, pergunta isso pra ele. Fala assim, quando você for lá fazer, né, o seu trabalho, que é esse trabalho, né, idiota e sem sentido, que você vai fazer daqui a um tempo, você toma banho antes de sair de casa? Você escova o dente? Será que ele se despedir? Com certeza se despede, porque a gente fala assim, né, a gente tem que se despedir porque você nunca sabe qual é o último. Pois é, esse cara sabe, né? O último dia de trabalho dele é o único dia de trabalho dele. Então, se você for parar pra pensar, ele é o cara que tem a aposentadoria mais curta da vida. Porque ele começa a trabalhar, porra, 2 segundos depois já tá aposentado. E é bom também que não dá prejuízo pro INSS, né? Porque já era. Se aposentou e foi por nada. Foi viver o resto da eternidade do planeta sem nada. Apagou a luz e ele simplesmente falou, caralho. Não dá nem tempo dele falar, caralho, não tem paraíso. Acho que não dá tempo, né? Acho que só vai e pronto. Ele nem sabe se tem ou não. Quer dizer, ele nunca sabe. É igual nós, porque nós não sabe, ele também não sabe. Mas enfim, não sei porque eu tô me perdendo aqui. O que eu queria contar é o seguinte: esse cara contou uma história. Vai vendo que bagulho maravilhoso. Esse cara, eles foram interrogar um... Caralho, a lua tá bonita pra caralho, hein? Se tiver possibilidade, olhe pro céu, está a noroeste, e veja a lua. Se bem que quando você está ouvindo isso aqui, não faz nem sentido eu falar aqui onde está a lua, porque eu só vou postar isso amanhã. Mas enfim, o cara, ele foi interrogar um homem bomba que não cumpriu direito do seu trabalho. Então o cara, se você não sabe, né, o homem bomba, ele tem vários dispositivos num colete, não é só um. Então ele tem vários bagulho ali, né, e só um desses funcionou. Então meio que falhou a bomba do cara, e ele não morreu, ele só se machucou e foi pro hospital. Os caras do exército israelense, pra interrogar esse cara e extrair o máximo de informação dele, o que que eles fizeram? Eles pegaram o quarto de hospital ali, o cara tava em coma, foram lá e decoraram o quarto de hospital como se fosse o paraíso pra ele, tá ligado? Meteu um cara com roupa branca, barba de Alá, e aí quando o cara acordou, era lá que tava ali, entendeu? Então na cabeça do cara foi lá, tomou banho, escovou o dente, deu tchau, botou bastante comida pro cachorro, porque ia demorar pra voltar, nem ia voltar na verdade, e aí foi pro trampo dele. Chegou lá, pum, explodiu, ele desmaiou. Na cabeça dele, porra, já era, né? Ficou apagado como ele ficaria se tivesse morrido, né? Pum, tela preta. Passou um tempo, ele, pum, acordou de volta. Na hora que ele olhou, Maomé do lado dele, Alá. Mano, o próprio Maomé foi receber ele. Falou, muito obrigado pelo seu trampo. O maluco começou a chorar, imagina. Imagina só. Ele falou, caralho, é verdade, mano. Eu não me explodi à toa. Cara, não, pois é. Você tá ainda com... Aqui, né, meio que pra você se recuperar aí da passagem. Porque, imagina, né? Não é fácil assim você fazer a passagem. Ainda mais você, né? A gente teve que juntar os pedaços da sua alma que espalhou para vários lugares. A gente juntou tudo. Tá colando ainda. Você vai ver que tá com uns curativos, mas é porque sua alma despedaçou, mas a gente conseguiu juntar quase tudo, né? E a gente quer, além de agradar você, né? Suas 72 virgens já estão ali esperando e tal. Vão continuar virgem, né? Porque você sabe, né? Você não gosta muito, né? Você é virgem, então é. Enfim. Aí ele falou: então, você. Estamos aqui, né? Os 72 virgens e tal, não sei o que, tá ali. Mas a gente quer ajudar todo mundo que participou. Então, além de você, quem mais que te ajudou? Você comprou os bagulhos de quem? A gente quer ajudar todo mundo, né? E como a gente não tem tempo a perder, eu podia ver. Mas eu prefiro perguntar pra você, que eu confio mais em você. Você é um cara excelente. Aí o cara foi falando. Falou, a gente comprou o bagulho não sei aonde. A gente não sei o que lá. Quem ajudou foi e deu tudo. Imagina só o desespero desse cara quando os cara terminou, né? Falou assim, beleza. Então é o seguinte, eu não vou falar nem o nome árabe pra não ser preconceituoso. Mas falou o seguinte, falou o nome dele. A gente tava brincando com você. O maluco tirou a máscara e era o Toninho Tornado. O André que falou isso, que eu contei pra ele, ele imaginou isso. O Toninho Tornado tira a máscara. Falei, e aí, Dinamito? Pensou que maravilha? Então, não é tudo mentira, viu? Não existe isso aí que você achou. Você é péssimo. Quem fez o colete fez errado. Você agora só tá aleijado e vai ficar preso pro resto da vida. Sem nem lençol pra não correr o risco de se enforcar. Mano, imagina só. Caralho, que cena. Mas eu queria ver uma cena de filme com essa. Mas é isso, né? O cara, enfim, teve o que... Esse teve, é o único homem bomba que teve o que merecia. Que é ficar dodói e preso pro resto da vida. Mas enfim, vamos lá. Sobre homem bombas era isso, né? É um tipo de gente aí que eu não quero problemas, tá bom? Já pensou logo esse episódio bomba? Eu não queria que esse episódio bombasse. De todos os episódios que eu já fiz aqui, esse é o que eu mais quero que não chegue em quase ninguém. Então, por favor, não manda pra ninguém isso aqui. Vamos manter entre nós, tá bom? E é isso. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Priscila Alcântara. Vocês sabem quem é essa mina? Você pode até não saber pelo nome, mas se eu falar a Priscila do Yude, aí você conhece, não conhece? Então, Priscila Alcântara. Essa mina, ela deu uma despirocada braba, que a última vez que eu vi ela era crente. Entendeu? Eu vi ela uma vez, pá, tava rodando a roleta, PlayStation. Beleza. Desligou, passou 20 anos, sei lá. Aí, pá, eu vi de novo, não era mais PlayStation. Já tava no Jesus Cristo, eu estou aqui. Já tava cantando músicas, né? Né? Tem que valorizar o falsete, né? Na igreja não é só cantar. Aí beleza, a Priscila Alcântara, né? Segundo ato, Priscila Alcântara, crente, bigode, tudo, completo. Saia depois do joelho, você sabe, crente completo. Aí, meu amigo, corta a cena, terceiro ato. Do nada a mina virou uma mistura de Billie Eilish com Selena Gomez, com aquela outra doidinha, Britney Spears, pintou o cabelo de vermelho. Meu amigo, ficou doida, ficou pirada, doidinha. E é isso, né? Ficou agora. E aí, o que eu queria falar dela é o seguinte, mano. Nada demais não. Nada contra ela ter mudado. Tudo bem, as pessoas mudam. Acho que agora ela encontrou Deus de verdade, né? Ela saiu ali do manto da igreja e ficou agora sob o manto de Deus mesmo. Que Deus fez um monte de coisa aí pra nós se divertir, não foi pra nós ficar puxando o saco dele e fazendo. Eu tenho certeza que Jesus põe no mute quando começa muito falsete. Jesus põe no mute, ele não quer. Imagina você que tá me ouvindo. Você tem um mínimo de decência nesse seu coração. Imagina só, uma pessoa que você gosta, porra, seu filho. Imagina que você é pai, você tem um filho. Você deu de tudo pro seu filho. Você fez vários bagulho da hora pro seu filho, tá ligado? Você comprou um quarto com cama de carro pro seu filho, sabe aquelas camas de carro top? Você comprou pra ele. Você, porra, colocou vários brinquedos pra ele. Mano, vários bagulho da hora você deu pro seu filho. Muita coisa legal você deu pra ele. Você deu, porra. Porra, filho, ó, aproveita. E aí ele não quer saber de nada disso. Ele só fica ajoelhado num canto, cantando música que puxa seu saco. Você não ia ficar puto? Por que que as pessoas acham que Deus gosta? Sendo que se fosse elas, se Deus te fez a sua imagem e semelhança, ele deve gostar da mesma coisa que você gosta. E você ia gostar disso? Caralho, acho que eu atropelei, não. Já, eu não atropelei nenhum bicho vivo, mas eu devo ter passado num bicho morto. Tá subindo um cheiro de sufaco de pingunço aqui, maluco. Meu carro. Nossa senhora, tá triste, hein? Alguma coisa errada não tá certa. Mas você entendeu? Imagina só, você, porra, e Deus fez isso, Deus fez praia. Pô, Deus fez praia pra nós, pô. Deus fez a maconha, Deus fez a cana. E fez a cana. Se você esperar, ter paciência, ensinou você a ter paciência. Se você ter paciência, esperar a cana fermentar, ela já vira outra coisa. Você toma e já vê outras coisas e tudo vira outra coisa. Você entendeu? Deus fez tudo isso pra nós. E aí, em vez de aproveitar, não, nós fica. Nós não, né? Os crentes, né? Os crentes, católicos, enfim, a galera que é muito bitolada. Em vez de viver, ela não, ela fica enfurnada dentro do quarto, que é a igreja, né? Puxando o saco, cantando música que puxa o saco de Deus, né? Que fala do amor de Deus, não sei o quê, como Deus é bom. Mas não aproveita o que Deus fez de bom. Você entendeu que Deus deve ficar puto? Eu ficaria puto. E ele me fez a sua imagem e semelhança. Então ele também fica puto. Se bem também, ele também fez essas pessoas a imagem semelhante. Mas essas pessoas não iam ficar felizes. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É muito louco, né? Tô filosófico. Mas o que eu queria falar não é nem isso. É hipocrisia. Se você, meu amigo, querido ouvinte, se você quer... não é nem hipocrisia a palavra, mano. É incoerência, talvez. Mas enfim, se você quer descobrir o que é ódio gratuito, você vai agora... Procura no Instagram, Priscila Alcântara, que agora é só Priscila, ela tirou Alcântara, né? Ela agora é só Priscila. Eu queria falar um bagulho também. Eu queria um dia eu me revoltar, pintar o cabelo de vermelho e falar assim: meu amigo, agora as piadas que eu faço aqui, ó, esquece essas piadinhas de cu aí, meu amigo. Agora eu vou fazer só a piada que eu não sei nem qual é a piada que eu faria. Você vê que eu sou tão burro que eu não sei pensar num tema de piada inteligente. Mas eu ia falar isso, falar: ó, agora, meu amigo, acabou. Esse Diogo que fala de piadinha de cu e peido. Eu não tenho nem piada de peido, preciso fazer. De cu eu tenho. Mas enfim, esse Diogo aí, ó, acabou. A partir de agora, eu faço esse outro tipo. Olha o meu cabelo vermelho. Se eu pintar o cabelo de vermelho, eu fico a cara do tecladista do Mamonas Assassinas. Aí eu falo, ó, agora eu sou só Diogo. E as pessoas falam, tá bom, beleza. Tá ligado? Porque, mano, Priscila... Já tem a Priscila, porra. A Priscila só a Priscila é a Priscila do TV Colosso. Bem, também já caducou essa aí, né? Tava vago. Ela achou a janela de oportunidade. Que acabou de... As pessoas que lembravam da Priscila do TV Colosso já estão tudo esclerosadas. Falando nisso, eu fiz o bagulho lá ontem do bagulho aqui da esclerodermia. Daqui 3 semanas sai o resultado, você acredita? Eu fiz uma biópsia e de uma mancha que eu tenho na mão. E vai demorar 3 semanas. Aí daqui 3 semanas eu sabe que é bom de ser... Não sei se eu sou dislexo. Não no nível, né, que seja ser doente e tal. Mas quando eu recebi a notícia que eu posso ter esclerodermia, eu fiquei meio em choque ali. Mas demorou bem pouco tempo, eu já esqueci já. Aí eu fui fazer a biópsia, aí eu lembrei. Aí demora 3 semanas, aí eu já esqueci de novo. Você entendeu? Que eu esqueço até dos problemas também. Olha que beleza. Mas enfim, voltando ao assunto. Se você quer saber o que é incoerente, você vai no Instagram da Priscila, né? E olha os comentários de qualquer post. Ela limita os comentários, mas mesmo assim, meu amigo, é uma chuva de ódio de uma galera que segue, né? Deveria seguir o amor. Mas, meu amigo, prega o ódio como ninguém. Essa galera, eu vou te falar, essa frase não é minha, é uma frase bem comum e é muito boa. Deus é um cara muito bom. O que estraga é o fã-clube. E também não é todo mundo não, tá bom? Então, você tá me ouvindo aí? Eu sei que tem gente de bem também dentro da igreja, entendeu? Eu sei que a igreja, inclusive, salva muita gente, que Deus faz as coisas. Às vezes, Deus faz as coisas boas E a galera quer exagerar, e também não pode exagerar. E aí a igreja põe o cara no lugar. Entendeu? O maluco, porra, Deus fez a plantinha que se você misturar ali e não sei o que, e fazer um processo, puf, cocaína. Falar nisso, hoje eu vi um pino de cocaína que tinha marca. Vocês já viram isso? Não, não que eu comprei, eu fui. Eu moro em apartamento e aí eu coloco minha cadeirinha de praia, né? No, embaixo de uma árvore. Com a minha mina, a gente tem duas cadeiras de praia. Aí a gente sai do apartamento, eu esqueci de falar essa parte. A gente sai do apartamento, porque não tem uma árvore no apartamento. No máximo um bonsai que não caberia as cadeirinhas. Também não tem porque eu explicar tanto. Mas enfim, a gente sai de casa, a gente vai até um lugar que tem uma vista boa, assim, alta, embaixo de uma árvore, a gente põe as cadeirinhas e fica lá conversando, que é nosso, como se fosse nosso quintal. E aí, nesse lugar, tinha um pino de cocaína. E aí o pino de cocaína geralmente é transparente. Esse não. Tinha um adesivinho assim, era do El Patron, e tava escrito edição limitada. Ai, cara, eu achei engraçado, edição limitada. Porra, que acontece? Vai, essa tem menos bicarbonato de sódio? Eu não sei. E aí tinha uma foto meio que um desenho assim, uma carinha do Pablo Escobar, e aí El Patron, edição limitada. Falei, caralho, o cara gourmetizou a cocaína agora. Chegou longe demais. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Então, é o que você tá falando, né? Deus... do fã-clube, né? Porque eu sei que tem gente que é... Que pra igreja... Não só... Deus é bom pra todo mundo. Você entendeu? Até pro ateu, Deus é bom. Porque Deus fez esse bagulho top aí, ó. Entendeu? Mesmo se você é triste... Porra, é muito foda você poder ser triste. Parou pra pensar nisso? Porra, uma pedra não sabe que é triste. Ela pode até ser triste, mas ela nem sabe que é triste. Você sabe que você é triste. Olha que bagulho foda que Deus fez pra você. Você entendeu? E aí você tá triste, mas porra, que da hora, fique feliz em ser triste, em poder ser triste. Aí a galera fica demais, não sei o que, né? Mas voltando ao assunto, os caras diz que deveria pregar o amor. Eles lê histórias sobre Jesus, que só pregou o amor. E aí ele vai no Instagram, meu amigo, e aí vira o demônio, mas na hora. Mano, na hora. O que a mina fez? Ela era crente, não é mais. Ela se livrou das amarras que essas pessoas não conseguem se livrar e não querem, e tudo bem. Tudo bem. É beleza. A pessoa quer ir. Beleza. Ela não quer ir mais? Beleza também. Porra, assim, eu gostava da Priscila quando ela fazia. Se bem que ela fez. Na música do Bonde do Tigrão. Aí eu vou te falar que ela me perdeu aí também, viu? Ela estragou. Quer dançar. Fez uma coreografia que, porra. Coreografia de Bonde Tigrão, nós sabia fazer, pô. Até hoje, nós gravou no lugar do cérebro, que não dá pra pagar. Nós gravou a coreografia do Bonde do Tigrão, do Quer Dançar. A gente gravou na memória RAM do nosso cérebro. Não dá pra pagar, é aquelas pastas do Windows que não apaga. E aí ela foi lá e fez uma coreografia que ninguém sabe fazer. Ficou muito difícil. Então aí, nisso... Realmente, ela pecou. Mas não por isso que eu vou lá xingar ela. Você entendeu? E é isso que eu queria falar. Mano, se você é crente e não concorda com o bagulho que ela fez, segue sua vida, deixa de seguir. Você não tem por que ficar. Porra, você é pior. Você foi lá. Você tá seguindo ela ainda? Então você gosta. Você parou de seguir, você foi lá então. Entrou no Explorar. Foi lá pesquisar Priscila. Só Priscila. Porque como é que você sabe que ela virou Alcântara? Que ela tirou Alcântara? Você tá sabendo demais. Você tá burlando as leis. Você não vai pra praia, você não fuma baseadinho, você não toma uma cervejinha, mas você fica vendo Léo Dias. O que acontece? Entendeu? Aí a pessoa vai lá, mano, vai lá no Explorar, digita Priscila Alcântara, vai lá no post, assiste, detalhe, porque as pessoas comentam em cima do vídeo, porque ela viu o vídeo. Então ela assiste o vídeo inteiro e aí ela dá aquela estralada nos dedos e fala: agora deixa eu deixar o ódio que eu tenho no meu coração reprimido por uma doutrinação que eu adoro. Nossa, como eu amo essa doutrinação. Deixa eu liberar um pouco desse ódio em nome do Deus de amor. E aí vai lá e fala assim: essa menina era muito talentosa, mas agora vai queimar no inferno. Olha, essa menina, ela tinha tudo pra dar certo, mas agora vai quicar no colo do capeta. Você entendeu? Que não mano, não é possível que a pessoa não perceba. Quer dizer, não percebe. Não percebe mesmo. Mas, meu amigo, você tá perdendo tempo da sua vida. da vida que Deus te deu aí pra você curtir os bagulhos que ele fez. Você não quer usar droga? É que eu falei também, a coisa boa que eu falei foi só droga também, né? Mas, porra, comida, mano, tem tudo, tudo que Deus fez é top. Tudo. E aí você deixa de... Você tá entendendo que não faz sentido? Porra, desculpa aí, me exaltei aqui. Vamos dar de assunto de novo, porque esse tema aí, ó, espinhoso, hein? Tema espinhoso nesse podcast. Vamos falar de outra coisa, que é o quê? Eu percebi que eu virei o celular com o microfone pra baixo, deve ter ficado bem ruim esse áudio, né? Mas, enfim, queria falar o seguinte. Ó, eu juro pra vocês que eu não tô inventando. Se você tá duvidando de mim, pesquisa no Google, coloca assim, ó, Dia Mundial do Pobre. E você vai ver que é hoje, dia 19 de novembro, é o Dia Mundial do Pobre. E eu vou te falar um bagulho. A galera que escolheu esse nome nunca foi pobre na vida. Porque, porra, o Dia do Pobre tinha que ser dia 20, dia 5, ou dia 1 e dia 15. Ninguém recebe dia 19. Dia 19, o pagamento já foi embora e o vale não caiu. Você entendeu? Porra, dia 19 não é dia do pobre, pô. Dia 19 é o contrário. Meu Deus do céu, outra coisa. Cai no domingo. Porra, que azar, hein, mano. Dia do pobre cai no domingo. Se bem que não é feriado, né? Se quisesse mesmo agradar o pobre, tava feriado. Porque, e o dia do pobre foi criado pela Igreja Católica, o Papa que criou. Só que todos os outros feriados também foi a Igreja Católica. Por que esse não é feriado? Logo o dia dos pobres não é feriado. Porra, 12 de outubro, feriado, dia dos pobres. Ou dia dos pobres, não. É dia da padroeira. Feriado da Igreja Católica e é feriado. O que mais? 2 de novembro, dia de finados, igreja, feriado. Corpus Christi, é uma quinta-feira aleatória. Da igreja também. Por que o dia dos pobres não é? Os pobres valem menos que... Que a mãe de Jesus. Não, você entendeu? Não que todos os pobres do mundo. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Mas devia ser feriado. E aí, outra coisa. Se é pra agradar nós, os pobres, o dia dos pobres não podia nem ser. Eu falei dia 5 e dia 20, mas não podia ser nem dia 5 nem dia 20. Não podia ter dia fixo. O dia dos pobres tinha que ser igual à Sexta-feira Santa, que sempre cai na sexta. Você entendeu? Só que o dia dos pobres tinha que ser na segunda. Entendeu? Tinha que ser Segunda-feira dos Pobres. E aí, quando é? É o quinto dia útil. Porra, aí ia ser perfeito. Quando é o dia dos pobres? É a segunda-feira, logo depois ao quinto dia útil do mês de agosto, que não tem nenhum feriado. Olha aí, ó. Porra, essa daí. Olha, eu vou te falar, hein. Você tá vendo que, às vezes, eu só precisava ser papa. Se eu fosse papa, eu resolvia nenhum problema. Mas esse eu resolvi. Então, é isso. Parabéns. Você que tá me ouvindo, eu sei que você é pobre. Então, ó. Parabéns, tamo junto. Eu também sou pobre. Se você for para pensar, como diria o grande poeta contemporâneo Projota, aos olhos do mendigo todo mundo é playboy. Até, será que tem mendigo que acha que outro mendigo é playboy? Tipo assim, mendigo que mora na Brasilândia, será que ele tem inveja dos mendigos que moram na Paulista? Ou ao contrário, tipo, mendigo da Paulista fala, puta, aqui não tem porra nenhuma pra... Né? Onde será que deve, tipo, o Alphaville? Será que... Não, eu vou parar de devanear sobre isso. Já fui longe demais. Então, acho que era isso que eu tinha pra hoje, tá bom? Eu queria só dar mais um parecer pros ouvintes raiz, né? Aquele que ouve todos os episódios, que eu ainda tô sem ar-condicionado. Mas essa foi burrice, hein? Eu vou te falar um bagulho, eu sou burro. Porque que acontece? Eu paguei pra arrumar ar-condicionado. Paguei. Fui lá. Arrumou. Aí, primeiro ficou fazendo um barulho zoado. Aí levei, arrumou. Aí, depois parou de novo. Eu ligo o ar e não ativa o compressor. O ar não sai gelado. Aí eu levei de novo. Aí o cara falou assim, puta, eu acho que deve ser a polia do compressor. Traz aí terça que a gente troca. Falei, porra, tá bom. Aí ele foi lá e falou assim, mas acho que é a polia mesmo, porque eu mexi ali e ele ativou. E aí tava geladinho. Em vez de eu deixar o bagulho ligado direto, não, eu fui hoje pra Jundiaí, aí eu fui abrir o vidro, porque, tipo assim, quando você liga o ar, sai meio quente, né? Aí eu fui abrir o vidro pra dar, tipo, uma ventilada. Aí eu abri o vidro e fui lá e desliguei o ar, mano, que burro! Aí quando eu liguei de volta, não ligou mais. Aí agora eu tô aqui no calor de novo, suando as tetas, que inclusive eu tô com sobrepeso de novo, mas isso é um episódio pro próximo. Isso é um... assunto pro próximo episódio, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!